E vamos ao CBN Arte e Cultura. Miguel Fernando já está aqui comigo. Hoje o nosso assunto é economia criativa. Você pode acompanhar essa conversa minha com o Miguel, tanto pelo Dial, que está nos ouvindo aí, 95,5 FM, como também pelas plataformas da CBN Maringá, no facebook.com/radiocbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Nosso assunto de hoje é esse ambiente que a gente está sentindo sobre a pandemia que parece que está aí na sua fase final. Retomando a economia, muita gente quer saber como fazer para isso. E o Miguel vai falar hoje de economia criativa, como uma forma da superação deste problema para quem trabalha com cultura, né, com arte. Miguel, bom dia, e vamos começar você falando o que é uma economia criativa, meu amigo.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes nesta bela manhã de sábado. Pois é, a economia criativa, ela começou a dar os seus primeiros movimentos na Austrália e na Inglaterra ainda na década de 1990. E em resumo, para a gente compreender bem do que se trata, é uma maneira de criar um produto ou um serviço, sempre com um valor simbólico embutido, servindo como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e social. Vamos pegar um exemplo bem prático, né? Um cafezinho simples hoje ele pode custar ali R$2 ou R$3 em qualquer padaria. Mas quando você tem uma marca incorporada a este produto, como por exemplo o Starbucks, o preço sobe exponencialmente. Por quê? Tem um valor agregado e há uma experiência em seu consumo, que traz todo um diferencial, né? Quando você bebe um café do Starbucks, você quase que está bebendo uma grife. É mais ou menos como o iPhone. Quer dizer, todos os celulares têm a mesma funcionalidade, mas por que que o iPhone custa mais caro? Porque ele tem um valor agregado e uma experiência diferenciada na sua utilização. É claro que eu estou usando exemplos muito mais complexos e globais, mas de uma maneira bem prática, o que significa economia criativa. Ela representa 13 segmentos que estão divididos em 4 áreas. Então, nós temos o consumo, onde nós encontramos design, arquitetura, moda e publicidade, mídias, onde nós temos editorial e audiovisual, cultura, patrimônio, música, artes cênicas, onde tem circo, teatro, dança, expressões culturais e, por fim, tecnologia, onde a gente encontra P&D, biotecnologia e TIC, que é a tecnologia de informação e comunicação. Então, de uma maneira bem ampla, economia criativa é a capacidade de transformar matérias-primas quase que brutas em produtos de consumo diferenciados, onde a gente consegue agregar grande valor.
E nesse agregar valor, a gente pode criar, através daquilo que já existe, como você mesmo colocou, né, uma experiência diferenciada. Quer dizer, você pode associar aquilo que é comum, né? Ah, é do dia a dia, todo mundo faz, todo mundo pode, todo mundo tem, ou uma coisa que você vai criar uma certa especialidade nela e diferenciar também as pessoas que usam ou que curtem determinado tipo de produto.
Sem dúvidas. É nesse ponto, Gilson, que você tocou exatamente, que nós precisamos analisar como a economia criativa pode ajudar nesse momento pós-pandêmico, que nós estamos quase chegando a ele, né? Quase saindo da pandemia. Mas antes disso, é necessário a gente fazer um apontamento que a transversalidade desses segmentos que eu destaquei agora, ou seja, a interconexão e a relação entre eles, pode servir como molas propulsoras do desenvolvimento econômico de territórios. Um exemplo, o turismo. A gente tem o turismo que vai estabelecer muitas vezes diálogo com o audiovisual para desenvolver um material publicitário para falar de um determinado destino, o patrimônio cultural que está envolvido num destino turístico, a publicidade, a música, enfim. Mas para esse produto ser consumido e fazer sentido para quem está consumindo ele, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser embalado por meio de projetos integrados. Aqui em Maringá, a gente teve o Maringá Encantada, né? Que foi um sucesso absoluto, foi criado em 2017, e em 2019 a gente afirma categoricamente que foi a primeira grande experiência turística que a cidade de Maringá vivenciou como destino, onde nós tivemos mais de 1.600.000 visitantes passando pela cidade, movimentando toda a economia, toda a cadeia do comércio local da cidade de Maringá, que desde do tiozinho vendendo pastel, vendendo salgadinho na rua, até hotéis, bares e restaurantes. Então, por que que trouxe resultado? O Natal sempre aconteceu com maior ou menor intensidade, ou com maior ou menor número de atividades, mas quando ele foi embalado e criou uma integração entre diversos segmentos, aí ele passa a fazer parte do campo da economia criativa. E toda a comunidade fala deste mesmo objetivo comum. E aí você cria sinergia e gera um movimento bastante estratégico sob o ponto de vista econômico. Em 2019, para a gente entender um pouquinho o que isso representa no Brasil, o mercado de trabalho criativo no Brasil reuniu 245 mil estabelecimentos e quase 840 mil profissionais envolvidos diretamente. E o PIB criativo passou a representar 2,61% do PIB brasileiro. Isso significa a soma de 171 bilhões de reais. Ou seja, um mercado bastante exponencial e que nós precisamos estar atentos. Mas com a pandemia, a economia criativa perdeu quase 500 mil de postos de trabalho e agora espera que com essa retomada, alguns gestores comecem a enxergá-la como uma grande oportunidade para desenvolver os municípios.
Sabe uma ideia? Eu até queria conversar com você, que estava falando aí, eu pensei assim, poxa, tem algumas coisas que a gente não para para pensar que podem ser soluções assim, de economia criativa, de ações de economia criativa, para solucionar a possibilidade de geração de renda. Bicicleta, por exemplo, é uma coisa que está crescendo muito, né? E a gente, às vezes, não associa bicicleta a lugares. E eu estava vendo uma reportagem, faz tempo, bem antes da pandemia, de que tem lugares em São Paulo que é lugar típico para ciclista. Uhum. Então, o cara vai de bicicleta para lá, a bicicleta fica guardada no lugar, o cara toma banho, o cara toma café, o cara pode almoçar lá, o cara pode viver o mundo da bicicleta e tem um lugar para deixar a bicicleta para ir para o trabalho. Uhum. E aí eles associam eventos nesses lugares ligados ao ciclismo, até mesmo à literatura e tal. É essa coisa de você pegar o óbvio e não deixar ele tão óbvio assim.
Sem dúvidas, é você embalar, estabelecendo integração entre diversos segmentos, e isso é economia criativa. Você deu o exemplo do ciclismo, né, que tem essa pegada muito de sustentabilidade, que é uma tendência que nós estamos já ouvindo pelo menos há 30 anos e agora ganha uma força significativa. Maringá tem mais de 40 quilômetros de ciclovias, se pretendem construir mais alguns quilômetros nos próximos anos. Nós temos um movimento muito grande de cicloativistas. A própria Maringá FM tem um passeio ciclístico já há 35 edições.
Exatamente.
Na segunda-feira agora, a Associação Comercial vai fazer uma reunião, um evento online para falar sobre mobilidade sustentável. Enfim, Sarandi, a gente não tem ideia, tem grandes indústrias do setor de ciclismo. Maringá tem muitas lojas, ou seja, este é um segmento bastante estratégico. Cada vez mais as pessoas entrando nessa área, seja por saúde, seja por hobby, fazendo 10, 15, 20, 40 quilômetros de passeio durante o final de semana. Agora a pergunta que fica, além do passeio ciclístico, quais outras ações que nós podemos criar de maneira integrada para atender esse segmento? Sobre isso que você falou, Gilson, aqui já para encerrar, em 2015 o Instituto Cultural Engá, em parceria com o Sebrae, desenvolveu um mapeamento para identificar alguns ativos criativos de nossa cidade. O projeto se chamava Maringá Mais Criativa e interpretou oportunidades justamente nesse campo. O que nós temos de ativos que podem ser potencializados, né? E lá naquela época, foi este projeto que pesquisou centenas de pessoas na cidade de Maringá que deu um indício de que Maringá poderia ter um prato ou um lanche típico. E aí serviu como base que depois foi oficializado o cachorrão como lanche típico da cidade. Mas parou ali, porque esse era o objetivo do projeto, interpretar ativos criativos. Agora, há necessidade de embalar este e outros ativos locais. Imagina, assim, só para a gente fechar, se a gente conseguisse viabilizar um grande festival do cachorrão em Maringá, dentro desse pacote incluir ainda cervejas artesanais, já que a cidade também é referência, e junto, ter um festival de música, afinal, somos a cidade canção. Isso é agregar valor por meio de estratégias que nem sempre precisam apenas do aval e de incentivos fiscais e financeiros dos gestores públicos e de órgãos públicos. Mais que isso, a gente precisa despertar um pouco esse empreendedor que há dentro de nós e sair da zona de conforto, trazendo opções que, como você bem disse, né, Gilson, não podem parecer óbvias, mas a gente embala elas para que elas se transformem em grandes experiências para todo o público.
Eu vou brigar com você, você que é o cara do Maringá Histórica, né? Você estava falando aí, você fez uma série sobre os bares famosos, né? Restaurantes da cidade e tal. Né? E como eu, por exemplo, acho que tem muita gente que adora a história de Maringá, adora discutir, falar, matar saudade, recordar, aprender. Criar um espaço para a gente poder fazer isso. Fica a dica aí, Miguel, constrói um espaço aí, um bar histórico, e a gente vai do Maringá Histórica, a gente vai lá para assistir os vídeos que você produz e ao mesmo tempo ficar conversando, encontrando gente que fez, faz história e gosta de falar disso. Fica a dica, você não quer ser criativo?
Está nos planos. Em breve a gente vai falar sobre isso.
Oh, legal, eu ia gostar. Serei um frequentador dele.
Sem dúvidas, sem dúvidas.
Cara, grande abraço, bom fim de semana para você, até semana que vem.
Obrigado, Gilson. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima semana.
E curta o Miguel Fernando no Instagram. Acesse o site do Maringá Histórica.